Olá, você está em Pulsão Encontros com Psicologia, aqui pela Rádio Cultura 930 AM. Você também pode ouvir esse site, esse programa, pelo site www.cultura930.com.br. E esse programa tem a produção e a apresentação de Rodrigo Otávio dos Santos e...
Frederico Medeiros.
E hoje, Fred, o que, que a gente vai apresentar? O que temos para o pessoal hoje?
Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo super legal com o Laércio e a Samara, que são professores de tarot terapêutico. A Samara atende com tarot terapêutico, mas ao invés de eu ficar falando sobre eles, vamos apresentar eles e deixar que eles se apresentem.
Olá, pessoal, eu sou a Samara, sou professora de tarot terapêutico, leio tarot desde os meus 18 anos, então aí a gente já tem um bom tempo, estou com os meus 46 agora, né? E, bom, no encontro com o Laércio surgiu esse desejo de compartilharmos aqui a nossa experiência.
Olá, pessoal, eu sou Laércio Amaral, sou psicólogo de orientação junguiana e transpessoal. Também utilizo o tarô já há alguns anos, um pouquinho mais de 20. Vejo o tarô também como um instrumento de projeção do inconsciente e hoje a gente vai bater um papo a respeito.
Muito legal, muito, muito bacana. E assim, talvez antes da gente começar a conversar, seria legal vocês explicarem o que é o tarô, antes do tarô terapêutico. Explicar o que é o tarô, porque as pessoas têm uma certa noção, são umas cartas que você tira e tal, mas elas não sabem exatamente o que é. Eu sei um pouquinho porque eu li os gibis do Alan Moore, mas é tão pouco que seria bem legal se vocês me explicassem.
Bom, o tarô ele surge mais ou menos por 1400, né? Como figuras pintadas à mão ainda na época. E a história do tarô é um pouco controversa, no sentido de que nós não sabemos exatamente quando começa essa história. Então a gente vai ter pessoas dizendo que começa, por exemplo, no Antigo Egito, né? Mas a história do tarô se confunde com a história da humanidade. Lá por 1400 é que surge na Itália o que a gente vai chamar de fato tarô, com a estrutura que nós conhecemos hoje, que são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E a partir disso, temos um desenvolvimento muito grande dessas imagens arquetípicas, né, que são utilizadas também para leitura, para projeção do inconsciente. Mas dentro do tarô, a gente sabe também que existe uma tendência muito grande ao tarô adivinhatório, que é o tarô no sentido de previsões de futuro, o que não é a nossa praia, né, Laércio?
Aqui tem uma diferença grande, né? Então, isso que hoje a gente chama, usando o linguajar contemporâneo, de tarô terapêutico, ele é, segundo os estudiosos do tarô, a base do tarô. Então, o tarô ele nasce como se fosse já, em princípio, terapêutico. Mas, como ele se populariza também, e como ele também apresenta tendências, né, daquilo que os arcanos, né, utilizando a linguagem do Jung, os arquétipos mostram em termos de imagem, imagem arquetípica, então ele também pode mostrar tendências. Então, popularmente, ele também foi se espalhando como um processo de olhar para o futuro. Mas aqui, então, é que tem essa grande diferença, né? Então, aquilo que seria a base do tarô, que ele não tem a ideia de olhar para o futuro. Então, se diz que o tarô, na verdade, é um livro de autoconhecimento, um livro de sabedoria, só que é um livro de folhas soltas. E à medida que a gente embaralha, essas folhas se misturam e no momento da tiragem, aqui entra, né, digamos assim, entre aspas, cientificamente, porque a gente ainda está nessa interface, né, entre a ciência e o místico, aquilo que o Jung chamou de sincronicidade, quando um evento psíquico coincide com um evento material observável. Então, nesse sentido, o tarô seria um instrumento de criar sincronicidades.
Eu tenho uma dúvida, rapidinho, pensando, a Samara falou, né, sobre arquétipos, você também falou sobre imagens arquétipicas, e eu fiquei pensando o que quer dizer exatamente isso.
Uhum. Posso complementar aqui, então, porque nós não temos acesso ao arquétipo em si, né? O que o ser humano tem acesso são as imagens arquetípicas. A nossa mente projeta essas imagens. Então, nós vamos ter muitos artistas que vão colocar em imagens arquetípicas essa noção do arquétipo, que seria essa energia que a gente não tem acesso de forma imagética.
Mas o que é arquétipo? Acho que seria legal...
Então, são proposições que estão na história da humanidade. Então, por exemplo, nascimento. Nascimento é uma condição arquetípica, né? Porque acontece com todos os seres humanos, né? O arquétipo de pai, todo ser humano tem um pai. O arquétipo de mãe, todo ser humano tem uma mãe. Então, essas condições que elas são intrínsecas à experiência humana. O Jung vai dizer que eles são blocos semi-autônomos de energia. Então, por exemplo, na psicologia, a gente tem uma dentro da terminologia psicológica, a gente tem aquilo que nós chamamos de ego, ou identidade. A gente não percebe, mas isso que a gente chama de ego, ele é construído artificialmente. Vai depender da geografia, do país onde a gente nasce, de uma determinada cultura, um tempo histórico. Então, esse ego ele é modelado dessa maneira. Só que existe uma base arquetípica para a constituição disso que a gente chama de ego. Essa energia, digamos assim, esse bloco consciencial, ele não pode ser observado só através das imagens. Então, dependendo também do tempo histórico, os artistas, pesquisadores, eles vão traduzir em imagem o que seria a noção daquele momento desse arquétipo, né? Então, por exemplo, o velho sábio. Então, todos nós, né, se tudo der certo, nos tornarmos velhinhos sábios, nós estaríamos, então, incorporando esse arquétipo ao final da nossa vida. Só que esses arcanos, né, agora fazendo esse posicionamento entre arcano e arquétipo, eles, por serem constituintes da experiência humana, eles também são facilitadores de a gente poder fluir na vida através dessas potências, né? Como eles são modalidades semi-autônomas de energia, eles seriam como que os nossos deuses internos. Mais ou menos assim. Mas dá para perguntar em cima também.
Fiquei pensando ainda um pouco mais nessa questão do arquétipo. Então, os arquétipos são experiências que todos nós vivemos e que, então, de uma certa forma, o tarô utiliza dele como símbolos para falar do comum, da experiência de cada um.
Exatamente. Então, pelo tarô a gente pode ver isso em várias camadas, né? A gente pode ver o tarô, essas imagens arquetípicas, essas experiências se manifestando a nível grosseiro, como a gente costuma falar, que é a experiência nossa cotidiana, no dia a dia, que inclusive é a camada que é mais trabalhada dentro do tarô adivinhatório mesmo. Mas a gente pode olhar nessa outra camada, que é a camada da psicologia, em que a gente vai ter o amadurecimento desses arquétipos dentro de cada um de nós.
Uhum. Isso é bem interessante, principalmente, acredito eu, nessa questão de eliminar o adivinhatório, né? Porque normalmente quando as pessoas falam sobre tarô, as pessoas que são leigas e tal, falam sobre tarô, elas usam um esquema muito adivinhatório, né? E isso acho que acaba sendo ruim para vocês, não? O que vocês acham sobre isso? Essa esse olhar senso comum de que o tarô é um jeito de prever se eu vou bater o carro ou ganhar na Mega Sena.
Sim, embora haja essa, digamos assim, possibilidade de tendência, né? Porque, veja, qualquer pessoa, ela tem determinadas condutas. Essas condutas, por mais objetivas que elas sejam, elas estão... seja uma ação, ela é montada anteriormente por uma série de condições do inconsciente. Então, o tarô vem para revelar qual é a tendência que está acontecendo naquele momento, quais são os arquétipos, né, através dos arcanos do tarô, das imagens, que estão próximos de chegar à consciência. Então, o tarô ele entra como um instrumento facilitador na criação de uma ponte entre a realidade objetiva, isso que nós chamamos de consciência, né, e o nosso inconsciente. Então, na história humana, nós temos N instrumentos que buscam fazer essa ponte, mesmo antes da existência da psicologia enquanto ciência. Então, os processos mânticos, né, esses processos, eles estão na história humana desde sempre. Então, a gente, por exemplo, o I Ching, né, dos chineses, né, é também um livro de autoconhecimento. As varetas, elas são jogadas aparentemente de forma aleatória. Mas o que acontece? É isso que a gente chama de aleatório é apenas uma não percepção. Vou aqui abrir um parênteses, né? Hoje nós estamos vivendo essa condição da física quântica, enquanto a modalidade, digamos assim, mais adiantada da ciência. Mas quando a gente entra nos princípios da física quântica, a gente vai começar a entender que os processos sincronísticos, você vir com uma determinada questão e olhar para uma carta que é aberta aleatoriamente, boa parte da tua mente objetiva é impressionada por aquela imagem que aparece para você. Então, da mesma maneira que na psicologia nós temos testes projetivos, né? Você vê uma imagem, aquela imagem vai impactar a consciência da pessoa e ela vai falar a respeito daquilo, né? Um borrão, ela pode ver ali um rato, ela pode ver ali uma catástrofe, ela pode ver a sombra do pai, enfim. O que acontece é que existe um grau de sofisticação na criação desses arcanos do tarô, porque também podemos pensar assim, que há centenas de anos e até milhares de anos atrás, a relação do homem com a natureza era muito mais próxima, então a nossa intuição era muito mais elaborada. E todos esses processos vêm também de um tempo histórico em que a relação entre o homem e a natureza, o homem e o universo, estava, digamos assim, em quase simbiose. À medida que a gente vai, entre aspas, progredindo, a gente vai se afastando desses conteúdos que, inclusive, são arquetípicos. Mas os instrumentos, eles também nascem para que essa comunicação, ela seja não só resgatada, mas ela também seja mantida.
Bom, e daí é interessante porque você acaba fazendo uma relação do indivíduo com ele mesmo por meio das cartas do tarô. É mais ou menos isso, né? Tipo, eu me autoconhecer e daí eu vou, a partir daquilo que as cartas revelam, eu faço o entendimento de mim mesmo. É tipo isso?
Exatamente. Né? Porque naquele momento, digamos assim, seria um momento adequado de observar quais são os arcanos, os arquétipos que estão solicitando para vir à consciência. Isso, inclusive, é uma fala do Jung. Né? Ele diz assim que tudo aquilo que se torna objetivo, aquilo que... Por exemplo, eu vou fazer... hoje vou escolher entre tomar leite ou tomar café com leite. Quando eu faço a escolha, ela não é uma escolha completamente objetiva, por mais que eu imagine que ela tenha sido objetiva. Antes de eu escolher o café preto ou o café com leite, vários elementos dentro de mim já fizeram com que eu tivesse determinada tendência. Quanto mais isso fica claro no nosso dia a dia, na nossa vida do cotidiano, mais clareza eu tenho dos meus processos inconscientes, então, sim, eu estou lidando com isso que nós chamamos de autoconhecimento. Então, eu estou facilitando, né, esse contato que eu tenho com essas estruturas que são, fazem parte da minha constituição, mas também fazem parte da constituição da humanidade, né, aquilo que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo.
Inconsciente coletivo. É porque eu sempre falo isso com o Fred, né? A gente, as pessoas têm muito pouco tempo para se ouvirem, né? E talvez o momento de tirar o tarô, né, de jogar as cartas e tal, é o momento no qual você para se ouvir, né? Você para se ler, né? Para usar a metáfora do tarô, que você para se ler. A mesma coisa com o I Ching, né? Que você joga e, na verdade, se você abrisse uma página aleatória, supostamente você chegaria quase que às mesmas conclusões e tal, porque a conclusão tá em você, né? Não tá no, na carta ou no texto do I Ching, né? Isso é... Opa, deu um chute aqui no microfone. Isso é bem importante, né? Eu acho porque atrai, né? Atrai as pessoas, assim, para esse tipo de questionamentos e esse tipo de autoconhecimento, que me parece que é o que, sei lá, os indivíduos mais precisam hoje em dia, seja por causa da pandemia ou nada a ver com a pandemia, a gente tá precisando, né, cara, de um autoconhecimento assim. Eu acho que agora a gente precisa... Ah, o Fred quer falar alguma coisa, que a gente já tá encerrando o bloco, mas fala lá, Fred.
É, não, vou lançar uma pergunta, mas eu acho que a gente já entra com ela no próximo bloco. Mas pensando nisso, eu tava pensando o quanto que, então, trabalhar com o tarô terapêutico... o quanto que trabalhar com o tarô terapêutico... me perdi aqui. Você chutou o microfone e eu chutei aqui. Vou voltar rapidinho. A pergunta era, o quanto que trabalhar com o tarô terapêutico dentro dessa visão do tarô divinatório, dessa outra busca, vocês estavam falando do I Ching e pensei quantas pessoas fazem uso do I Ching e meio que não tem uma percepção de preconceito, mas vejo pessoas de meio... vejo pessoas que, na verdade, têm um preconceito com o tarô, porque entra nesse lugar de, você vai conhecer um moreno alto na semana que vem, né? E aí eu fico pensando o quanto, então, que existe um preconceito e vocês sentem esse preconceito ou não. Mas acho que a gente tem que cortar e voltamos para essa pergunta daqui a pouco, né?
Isso mesmo. No segundo bloco, a Samara e o Laércio vão responder sobre preconceito. Guardem aí, pessoal.